Olá, garotos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 409, edição gravada na segunda-feira, dia 1º de abril, e não é ironia. Eu hoje vou fazer às vezes de âncora, já que o âncora está em férias nababescas, mais uma vez em destino desconhecido. Estou aqui conectado com os meus amigos Mauro César Pereira, Juca Kifuri, José Trajano e Danilo Lavieri, o homem, o mito. Dada a largada para as finais dos estaduais, hein? Estavas falando antes com os companheiros, está quase tudo indefinido. Mas tem lugar que o campeão já está com a mão na taça. Em São Paulo, com a presença e apoio do Neymar, o Santos bateu o Palmeiras, quebrou a invencibilidade do time do Abel e ameaça a hegemonia verde no Paulistão. No Rio, aí sim, estava lá, não deu nem para o gasto. Flamengo passou o carro no Nova Iguaçu, continua sem sofrer gols e fala mais do futuro que no jogo da volta. Mera formalidade para o primeiro título de verdade da era Tite no próximo final de semana. E mais, finais malucas em BH e Salvador. Galo abriu 2-0 e levou o empate do Cruzeiro na sua nova arena. E, em Salvador, Bahia abriu 2-0 também. E foi pior, virada do Vitória no Barradão. Já no Rio Grande do Sul, um xoxo 0-0 entre Juventude e Grêmio. Falando em 0-0 e xoxo, hein, companheiros? 0-0 entre o City do Juca e o Arsenal do Trajano, dando a vantagem toda para o Liverpool na Inglaterra. Quem diria? Antes de acionar os companheiros queridos aqui, a enquete elaborada pelo âncora. Mas é tão simples que essa aí até eu faria. Preste atenção no enunciado. Depois do final de semana, qual a decisão mais indefinida? A de São Paulo? A de Minas? A do Rio Grande do Sul? Ou a da Bahia? José Trajano, bom dia, boa tarde, boa noite, meu caríssimo. Saudações do Bar Madrid, na Tijuca, para você.
Olá, bom dia a todos e todas. Vi a foto lá do Bar Madrid. Fiquei com inveja, uma foto do Arnaldo ali sentado na mesa, dia bonito, uma foto de Leonel Brizola estendendo a mão, uma foto famosa do Brizola até lá no bar, né? Então fiquei morrendo de inveja. Poxa, na rua Almirante Gavião, em frente à livraria Casa da Árvore. Agora tem livros, né? Você pode pegar livros para ler enquanto vai bebendo e comendo. Então. Olha... Vou perguntar de novo aqui, eu acho que eu anotei. Mais indefinida, né? É a enquete. É. São Paulo, Minas, esse Galo também vou te contar, hein? Eu acho que o Milito não aguenta 3 meses ali no Galo. Rio Grande do Sul, o Renato fala muito, mas também vou te contar, hein? Mas aí é jogo bom. Bahia, Rogério também fala muito. Agora o Rogério agora quer reforços para o meio de campo. O time tem dinheiro, foi para a Inglaterra, treinou junto com o pessoal do Manchester City, é do Grupo City, não sei o quê, faz 2-0, leva de 3-2 e agora precisa de mais contratações. Que coisa impressionante. Descobriram agora isso, né? Faltando a beira de começar tudo. Olha, está difícil. Já que o âncora não está aí, podemos falar bem da enquete. Vamos fazer o contrário, vamos falar bem da enquete. É de uma obviedade também total, né? Você podia colocar outras aqui, né? Aliás, Juca, eu costumo confundir o Roger Machado com o Jair Ventura. Algumas vezes já troquei. E o Jair Ventura foi bem. O time dele ganhou de 2-0, né? E está na
ele
lista.
Ele se encaminhou também.
Se encaminhou, já se encaminhou bem, né? Olha, para não criar problema, eu vou ficar com São Paulo. Vou ficar com São Paulo. Porque esse timinho do Palmeiras, eu vou te contar. Porque a pergunta é o seguinte, não, vou falar timinho, sim. Até quando nós vamos ver o Palmeiras não jogando bem e ganhando um título? Até quando a gente vai assistir o Palmeiras não jogando bem, vou repetir, não jogando bem e ficando com o título? É mérito do Palmeiras jogar assim? É o adversário que permite, ou o futebol é assim mesmo, ou não estou entendendo mais nada. Porque a julgar pelo que o Palmeiras jogou contra o Novo Horizontino, aquele primeiro tempo, a julgar quando que jogou contra o Santos. Olha, o Santos, claro, vai jogar lá no tapete da Dona Leila, novo tapete, né, recalchutado, mas o Palmeiras não vem jogando bem, não vem jogando bem. E louve-se o Santos, louve-se o Santos, que mostrou muito que é um time. Aí você fala, tem um elenco inferior, não sei o quê, mas bem armado pelo Carille, que é um técnico de experiência em termos de campeonato estadual, defesa muito bem. E me impressiona também como peças de reposição no Palmeiras também não existem, muitas. Né? Então, eu vou ficar com indefinido, podia ficar com Minas também, porque o Galo Mineiro troca de técnico, não sei o que e tal, já não merecia ir quando teve o confronto com o América Mineiro. Conseguiu ir. Agora pega o Cruzeiro. Né? Sei lá, viu? O Bahia também podia ser. Eu acho que Recife já está liquidado, né, pessoal? Já tá, parece que está liquidado. Então eu vou ficar com São Paulo e dizendo que louve-se o Santos pela tenacidade, pela disputa, né, o timaço. Não é porque o Neymar estava lá, o pai do Neymar. Eu prefiro dizer o Pepe estava lá, fez muito mais para o Santos do que o Neymar, né? O Pepe, o canhão da Vila. Clodoaldo estava lá, fez muito mais para o Santos do que o Neymar. Mas tudo bem, vamos em frente. A minha decepção também tem a ver com a Inglaterra, que eu esperava muito mais do jogo nosso, o confronto eu contra o Juca, Juca contra mim, e foi 0-0. E é raro acontecer um 0-0 num jogo desse porte. E foi 0-0 com desagradável. Isso está sobrando lá para o Klopp, na sua despedida, ser campeão. Mas tem muita água para correr debaixo da ponte, viu, senhor Juca? Calma. Não vamos botar o carro na frente, os bois na frente do carro, o carro na frente dos bois, sei lá. Mas o Palmeiras me decepcionou. Palmeiras me decepcionou. E o Santos, parabéns.
Juca, pegando o gancho do Trajano aqui de São Paulo. Primeiro, número de likes, a sua missão, estímulo aos likes, às perguntas. O Danilo também vai fazer essa força-tarefa. Mas eu vou
tão chocado
para você sobre saudades. Eu queria saber se bateu saudade do Carille e se bateu saudades do Neymar, que falou que vai jogar no Santos em 2025. Cara. Tava lá torcendo. O que aconteceu na Vila Belmiro nesse domingo, além da vitória do Peixe?
Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que enquete difícil, hein? Saudade, esta palavra que o mundo inteiro não traduziu. Saudade não tem tradução, é partir e dizer que não. Ah, que beleza.
Olha, tá poético.
O Carille realmente consegue coisas do arco da velha. Porque o Carille fez ontem o meio de campo do Palmeiras simplesmente não jogar. Não se viu em campo Rafael Veiga, Zé Rafael numa noite muito ruim, o nosso Flaco Lopes teve a chance de fazer o gol logo aos 4 minutos, não fez e deu-se o que se deu, e está aí o Santos ameaçando a hegemonia alviverde. Eu vou responder a enquete dizendo que o campeonato mais indefinido é o campeonato mineiro. É o mineiro. Por quê? Porque, apesar da vitória do Santos, eu acho que isto não tira o Palmeiras como favoritaço para ser campeão. O Palmeiras já virou situações muito mais difíceis, contra o São Paulo, por exemplo, apenas não vai ser campeão invicto, o que é uma façanha para o Santos. O que eu acho, o Santos, de alguma maneira, conseguiu recuperar a autoestima, o orgulho de ser santista. Eu até sugiro a torcida jovem do Santos que bote aquela faixa de cabeça para cima, porque o Santos vai entrar no jogo domingo, de cabeça erguida.
Mas não vai poder levar já a faixa, né? Mas não vai poder levar a faixa.
Não vai poder levar a faixa, porque é torcida única. não é? Mas acho que o Palmeiras permanece favoritaço. Na Bahia, depois da virada heróica do Vitória, jogando por um empate na Fonte Nova, e o Bahia tendo revelado a fragilidade emocional que revelou, eu temo até que a torcida presente na Fonte Nova, também torcida única, acabe sendo mais um fator de enervar o time do Bahia do que estimulá-lo. Porque vai ser muito difícil para a maravilhosa torcida do Bahia arrumar forças para estimular o time depois da virada que tomou, que beirou a bizarrice. O 2-2 já era algo que beirava o inexplicável. O 3-2 revelou um time muito frágil emocionalmente. Então, eu acho Vitória, jogando pelo empate, está muito mais perto de ser campeão do que o Bahia. E o Galo é aquilo. De novo em casa, o Cruzeiro continua. Então, o Cruzeiro está chamando o terreirão do Galo de Toca 4. Toca da Raposa 4. É a casa do Cruzeiro. Vai jogar no Mineirão, com torcida todinha do Cruzeiro. Acho que o Galo se complicou terrivelmente. O Milito, logo de cara, está vendo o que é bom para tosse. Portanto, para mim, é o campeonato mais equilibrado. É a decisão mais equilibrada. Flamengo não se fala, né? Já é campeão.
Nem está na pesquisa, nem está na enquete o Flamengo.
Nem está na pesquisa, nem está na pesquisa.
Está sobrando.
E o Grêmio, o Juventude fez com o Grêmio o que fez com o Inter. O jogo foi horroroso. Foi o jogo que eu vi de soslaio, de esguelha. E foi bom ter visto de soslaio, de esguelha, porque se pusesse os dois olhos, era capaz de ficar cego. Né? Tão ruim que foi realmente o jogo. E quanto ao Carille, a sua pergunta, danado Carille. Acho que não é justo a gente colocar o rótulo nele de técnico bom para campeonato estadual apenas, né? Lembrando que ele foi campeão brasileiro também pelo Corinthians, mas que fica assim uma pontinha de saudade do Carille. Como corintiano, lá isso fica. E fica, como disse o Zé, a decepção do que foi o clássico City e Arsenal, apenas com uma correção. Ele, Zé Trajano, se referiu a ele contra mim, eu contra ele, jamais estarei contra ele. A ponto de, no final do jogo, torcer para que saísse um gol, para não facilitar tanto a vida do Klopp, por quem tenho profunda simpatia. É aquilo que eu já disse algumas vezes. A decisão na Inglaterra, qualquer que seja o campeão, vai me alegrar, ou pelo Zé Trajano, ou pelo Guardiola, ou pelo Klopp. Eu apenas, como um torcedor de passagem pelo Manchester City, porque na verdade eu torço mesmo pelo Guardiola, eu preferia ser tetracampeão da Premier League, título inédito, do que ser bicampeão da Champions. Eu sei que isso é uma coisa que só eu sou capaz de falar. Nenhum torcedor do Manchester City há de fazer esta preferência. E quero registrar, e aí sim, os parabéns à torcida, ao clube, ao Bahia, por ter sido o único clube brasileiro que se manifestou pela democracia nesse aniversário dos 60 anos do golpe de 1964, que se deu, aliás, no dia 1º de abril. Eu não sei porque se define a própria imprensa como 31 de março, quando é sabido que o golpe foi no dia da mentira.
O Arnaldo, estou fazendo uma observação. Eu vi, posso ter visto errado, que o Internacional, Clube do Povo, também se manifestou com o Juca. Além do Bahia.
Então, acrescente-se o Colorado. Acrescente-se, eu não vi. Só vi
uma. E uma outra coisa, que jogo bom mesmo, eu não sei se vocês viram, emocionante.
Rua Jamari!
Newcastle 4, West 3. Estava 3-1, virou para 4-3. Foi sensacional. Então,
eu estava chegando no Bar Madrid nesse momento, aí me empolguei depois do quarto gol do Newcastle e depois eu conto mais detalhes na sequência. Agora, Danilo, vem cá. Dessa vez o menino prodígio não definiu, o Endrick. Esse time do Palmeiras, o Trajano fez algumas observações, mas desde o ano passado não depende demais do talento do Endrick para definir jogos? Você também não acha que o time que deve ter o Endrick por mais, nas minhas contas, 19 jogos no máximo, depois ele vai para o Real Madrid, para a Copa América, não depende demais do Endrick nesse momento?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Em primeiro lugar, vamos aproveitar a décimas férias do Tirone em 2024 para fazer um protesto, todo mundo que está assistindo aqui, meter o dedo no like. Vamos bater o recorde de likes, isso, aproveitando que o Tirone está de férias. É, e a gente vai bater o recorde para ele ver que o povo não é bobo.
Quanto o Juca falou? O Juca previu quanto?
Eu acho que deu 5 mil.
Tá bom, 5 mil.
Vamos bater
mil.
Esse recorde,
modesto, então, pessoal. Nota modesta.
É, sobre o Palmeiras é o seguinte, eu acho que, de fato, acho que esse ano mais do que no ano passado, Arnaldo, esse ano o Palmeiras, assim, o Paulista tem 2-3 jogos que você fala, o Palmeiras jogou bem mesmo. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, por exemplo, contra o São Bernardo, quando estava com um time misto e o Endrick estava entre eles, jogou bem contra o Corinthians, mas acabou tomando aqueles 2 gols nos últimos minutos, e jogou bem contra a Ponte Preta, que foi um jogo em que resolveu, fez goleada, e eu achava até que ia ser um mata-mata bem mais difícil. Depois disso, teve momentos, lampejos. O Palmeiras melhorou no segundo tempo, contra o Novo Horizontino, eu acho, até porque, por conta da mudança do posicionamento do Endrick, acho que o Abel errou ali no primeiro tempo, colocando o Endrick muito aberto, jogando bem grudadinho na linha lateral. E ontem, contra o Santos, o Palmeiras melhorou na hora que mexeu também no banco de reservas, na hora que colocou especialmente Richard Rios e Rony. Acho que os dois que mudaram ali o segundo tempo e deram mais volume de jogo para o Palmeiras. Claro, isso junto com o fato de o Santos ter recuado bastante. No ano passado, ainda tinha alguns jogos que a gente podia falar, o Veiga jogou bem um pouquinho, o Mike jogou bem ali, o Everton pegou o pênalti, não sei o quê. Agora, esse ano, de fato, você tem poucos elogios ao Palmeiras para fazer, sem ser em momentos em que o Endrick aparece. O que mais me assustou ontem no jogo contra o Santos foi a ausência do meio de campo de uma forma geral, como já destacou o Juca, mas para mim, mais do que a marcação ou qualquer outra coisa, eu vi o Veiga se escondendo do jogo. Não era nem que o Veiga pegava a bola e tinha 2 ou 3 marcando. Para mim, o Veiga estava ali, quando você fica, até aqueles jogadores que ficam atrás da marcação e levanta a mão para fingir que quer a bola, mas não se posiciona de verdade para receber. Eu estava vendo o Veiga assim. Um pouco porque ele falou que estava jogando numa posição especial, um pouco mais caindo pela esquerda, com uma responsabilidade e tal. Mas acho que, assim, pode ter essa função tática dada a ele e tal, mas em algum momento, dentro de campo ali, o jogador percebe o espaço, percebe para onde pode correr, não precisa ficar 100% grudado ao que o técnico orientou, se é que ele orientou realmente para ficar só naquela zona de campo. No segundo tempo, quando o Richard Rios entra, eu senti o Veiga melhorando um pouquinho, ele apareceu um pouco mais, deu 2 chutes de fora da área, conseguiu fazer uma tabela com o Rony, ele melhorou um pouquinho, talvez por ter mudado, por ter saído dessa área da esquerda do campo. Ontem, claramente, o Endrick não estava no seu melhor no aspecto físico, né? Se ele tivesse fisicamente bem, 100%, ele não teria sido substituído. Porque, ainda que ele não estivesse 100%, as poucas vezes que o Palmeiras assustou o Santos, foi em alguma arrancada dele, teve um lance espetacular que ele mostrou uma força assim surreal para cima do João Schmidt, que ele deu um carrinho, saiu com a bola na frente. A torcida do Santos não conseguiu nem reclamar de falta, porque foi um lance limpo. E dali o Palmeiras começou a melhorar nessa hora ali, depois ele acabou substituído e foi fazer o gelo. Eu acho que em 2024 eu concordo com a sua afirmação, Arnaldo. O Palmeiras depende muito das aparições do Endrick. No ano passado acho que o Palmeiras ainda tinha um respiro de futebol e ainda competiu com outras 4-5 equipes, né? Não estava competindo só contra o Botafogo. Agora esse ano a gente esperava um Palmeiras um pouco melhor, especialmente nessa fase final aqui. Concordo com o que disse o Juca, acho que essa final ainda está bem aberto. O Palmeiras, para mim, continua ligeiramente como favorito. E completo aqui, para terminar o raciocínio. Acho que o Santos poderia ter aproveitado melhor a péssima noite do Palmeiras e a péssima noite do Abel Ferreira. Abel Ferreira demorou demais para mexer no time, demorou para perceber que o Palmeiras estava muito, muito morto, sem criatividade nenhuma. E o Santos poderia ter feito 2-0, né, de repente, para jogar mais tranquilo, porque 1-0, dependendo do que acontecer, especialmente nos 20 primeiros minutos de jogo no Allianz Parque, vai acabar ficando pequeno.
Mauro César, meu caro, o Abel, na verdade, culpou o cansaço, o calendário, e não falou muito sobre as decisões dele na Vila Belmiro. Mas eu queria te perguntar ainda sobre o Neymar. Não o aspecto Neymar torcedor, mas essa história de que ele pretende voltar ao Santos, ao futebol brasileiro em 2005. O futebol brasileiro não seria o destino do Neymar há muito tempo? Se ele estivesse jogando por aqui, ele não poderia ter resgatado um pouco da simpatia do público nacional em relação a ele? Você acha que ele está pensando na Copa do Mundo, no time do Dorival Júnior?
Eu acho que antes de qualquer coisa ele tem que jogar, né? O Neymar já não joga há muito tempo, né? Há muito tempo. Ele não faz uma grande atuação há muito tempo. Outro dia a gente estava tentando lembrar, até o colega Alisson Rodrigues lembrou, a última grande atuação do Neymar durante a pandemia, naquela bolha da Champions League, a vitória do PSG sobre a Atalanta. Ele foi o personagem daquela vitória que ajudou o PSG a chegar à final. Estamos falando de 2020, tem 4 anos quase isso. Eu me refiro à grande atuação, tá? Ele já era coadjuvante de Mbappé antes da chegada do Messi. Quando o Messi passou pelo PSG, ele passou a ser o terceiro dessa fila, no mínimo, né? No mínimo. E agora não está jogando pelo Al Hilal de Jorge Jesus, que tem 30 vitórias consecutivas. É difícil até imaginar que ele vai chegar jogando, porque o português não costuma dar colher de chá ou permitir carteirada, né? Então, talvez ele chegue, pegue um banquinho e tal, e tenha que esperar uma oportunidade para entrar em forma e, quem sabe, se encaixar no time. Não que, que ele falte talento, mas falta jogar, né? Ele não joga. O que é o Neymar hoje? O que é o Neymar jogador? Ninguém sabe exatamente. Lembrando que ele jogou pela seleção quando havia uma recomendação do seu clube para que não jogasse e acabou se machucando, sofrendo uma outra lesão, mas muito grave, que o mantém afastado dos gramados, né? Ele só é visto hoje assim, na arquibancada, no Cruzeiro, jogando mesmo, a gente não vê há muito tempo, né? Então, acaba sendo um personagem mais midiático do que realmente futebolístico. Não tenho a menor ideia, sinceramente, do que ele pensa, do que ele planeja. Eu sei que hoje seria, para qualquer clube, um risco muito grande se aventurar a ter o Neymar, porque isso envolveria um comprometimento muito grande de receitas enormes, no caso do Santos, que o Santos não tem, né? A não ser que ele fizesse uma caridade com o Santos, resolvesse jogar por um valor simbólico, como alguns jogadores argentinos, principalmente, já fizeram, né, voltando para clubes de origem, para meio que, entre aspas, devolver um pouco do que esses clubes lhes deram no começo de suas carreiras. Não sei se faria isso tudo, mas enfim, ele tem um contrato milionário, eu acho que ele vai cumprir, vai ficar por lá, acho difícil ele sair de lá. Um contrato milionário, você vê que ele está machucado, mas não tem que ficar na Arábia Saudita fazendo tratamento. Ele foi lá, conversou com o JJ, já está aqui no Brasil de novo. Então, é muito confortável, me parece, essa situação, até porque ele faz parte, essas contratações lá do futebol saudita, fazem parte de um projeto de governo, né? É o sport washing, né? A tentativa de mudar a imagem do país, né? De um país que é uma ditadura e que tenta mudar sua imagem para o mundo, usa o futebol, entre outras ações, para isso. O Mohamed Bin Salman, que é o príncipe, ele faz isso há muito tempo. E jogadores do calibre do Neymar lá estão, né, contratados por seus clubes justamente para isso. Essa bolha vai durar um tempo, não se sabe quanto tempo, como a bolha chinesa durou um tempo e acabou, não tem mais bolha na China, né? Como quase todas essas ações do governo, né? Mas daqui a algum tempo ele vai ficar livre. Aí vai fazer o quê? Vai estar longe ainda, né? O contrato está em vigor. Acho difícil ele pegar esse contrato, jogar para o alto e voltar para o Brasil para ganhar aquilo que o Santos puder pagar para ele, por exemplo. Não sei. E sobre o Abel, eu fiquei com uma dúvida. Ele reclamou porque jogou na quinta, certo? E o Santos na quarta. Uhum. Se ele jogasse na quarta, ele provavelmente não teria o Endrick. Ou não teria nas condições que teve, né, na quinta. Quem fez o gol da vitória sobre o Novo Horizontino foi o Endrick. Para ficar num exemplo apenas. Ah, os dois times poderiam jogar na quinta-feira, mas aí você tem os interesses de quem compra os direitos de transmissão, que mostram o jogo na quarta-noite. E isso é importante para pagar os salários dos profissionais do futebol. Não é só no Brasil, no mundo inteiro é assim, correto? Você vê que os jogos, quando tem Champions League, Essa semana não tem, na outra tem Champions League. Quem joga na terça vai jogar sábado. Pode ser o clássico, pode ser o que for, puxa para o sábado. Você tem que ficar acomodando as situações. E, de fato, o calendário brasileiro é muito bizarro. A gente reclama disso há décadas. O Abel é mais um a engrossar o couro. As reclamações são pertinentes. Mas, nesse caso específico, eu acho que ele teria um gancho aí para reclamar de qualquer maneira. Acho que o mais importante do que falar do calendário nessa semana para o Palmeiras é fazer uma reflexão sobre sua atuação, que foi abaixo, sobre o fato de tomar um gol de Otero de cabeça com 1,65m, né? Que é algo que chama atenção. O Piqueires estava dormindo na jogada. E como disse o Danilo, demora para fazer as alterações. Porque depois que entraram o menino, o Vanderlan, lateral esquerdo, né? O Rossi e o Richard Rich também, mas o Rossi não, que Rossi?
Rony.
O Rony, perdão. O Rony e o Rio, o Rossi é do Vasco. Mas quando entraram esses jogadores, especialmente acho que o Rony e o Vanderlan ali, e o Lázaro, a coisa mudou. A jogada do Lázaro, passa em profundidade, que encontrou o lateral esquerdo, que cruzou e o Rony quase marcou, a defesa do João Paulo, poderia mudar o rumo das coisas ali. E mais lances daquele poderiam ter acontecido se essas trocas acontecessem um pouco antes, eu acho. Até pelo desgaste. Agora, o Santos morreu no segundo tempo, né, gente? Eu acho a vantagem muito magra. E se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu daria o palpite que o Palmeiras vai ser campeão. Acho que a vantagem de 1-0 é muito pequena para o Santos, especialmente pela queda de rendimento muito grande que o time teve no segundo tempo. Vai ser um outro jogo, mas acho que vai ser um jogo que o Santos vai ter que suportar a pressão, não tomar gol de saída, como aconteceu com o São Paulo naquele ano retrasado, ou o próprio Água Santa ano passado, e empurrar esse 0-0 o maior tempo possível. Quem sabe achar um gol. Fora isso, acho muito difícil para o Santos. Muito difícil mesmo. Apesar de o Palmeiras não fazer grandes jogos, mas quando que o Palmeiras fez grandes jogos em sequência? Nessa era toda de vitoriosa. Em sequência. Tem um ou outro. É um time pragmático, objetivo e vencedor. Mas não é um time de grandes exibições. Ele faz jogos assim. Ele passa por dificuldades. Você vê que é o terceiro ano seguido que perde o primeiro jogo. E dessa perdeu de um gol só. Por São Paulo há 2 anos, estava perdendo 3-0. Aí descontou com o Rafael Veiga e depois goleou em casa. E perdeu para o Água Santa, que é um time pequeno. Então é um roteiro que se repete, mas no jogo em casa o Palmeiras sempre se impôs. Eu acho que a tendência é se repetir. O Santos vai ter que muito além do que fez ontem para conseguir sustentar essa vantagem, a meu ver.
O Arnaldo.
Agora uma rodadinha com os nossos fãs. É. Lembrando que o meta de likes está muito abaixo, hein? Está muito abaixo. É. Audiência maciça, esmagando a ausência do Tirone, mas meta de likes ainda na metade, na meta do Juca. Vamos lá caprichar.
Eu acho que o Danilo cometeu um equívoco. O Danilo quis provocar as pessoas. Não, porque o público sabe perfeitamente que o Tirone tem um problema de carência, né? Certo. E estimula, a gente estimula que se dê likes para que o Tirone não precise aumentar as sessões na terapia. Não seria com ele distante que faria uma desfeita para ele. Como o Danilo tocou nisso, eu acho que as pessoas estão segurando o dedo. Mas eu queria botar o meu dedo e dar aqui a minha opinião sobre essa questão do calendário. Não vou falar sobre aquilo que todo mundo sabe. Veja como as coisas são curiosas. Contra o Novo Horizontino, o Abel Ferreira justificou a má atuação do Palmeiras pela falta de ritmo. A data FIFA havia interrompido o ritmo do Palmeiras. Isto faz sentido, a gente sabe. Agora, ele disse que o time estava cansado, ou mais cansado que o Santos, por causa de um dia de diferença. O que também é verdade. Os dois argumentos são verdadeiros. Mas, como lembrou o Mauro, falta ele mesmo enfatizar que quem pediu para fazer o jogo na quinta-feira para poder contar com os jogadores que estavam na data FIFA foi exatamente o Palmeiras. Tia Leila trouxe os jogadores com o seu avião, mas era uma maneira de poder contar com esses jogadores na quinta-feira. Aí é tal história, não dá para comer o bolo e ficar com ele inteiro. Foram opções. Acabou dando errado no jogo de ontem. Mas acho que não dará tão errado no próximo, embora o Palmeiras tenha um jogo duríssimo na quarta-feira na Argentina pela Libertadores e o Santos apenas treine.
Exato. O Santos tem o calendário dele só o estadual e só a Série B, né? Ele vai estar sempre em vantagem em relação aos outros se a gente levar em consideração o calendário, né? Só para deixar claro. Registrando rapidamente aqui mensagens do Edson Garcia de Oliveira. Bela vitória do Santos. Giovanni Silva acreditando no Santos campeão, ao contrário de vocês. Júlio César Bruno dizendo que o Carille teve que explicar e elogiar o Neymar na coletiva, e elogiou mesmo a presença do Neymar, segurando a taça e tal. O Alexandre Bodux dizendo, registrando, ditadura nunca mais. O Alexander Chaves dizendo que o Vasco também se manifestou nas redes sociais contra a ditadura. Então nós estamos agora liderando mais manifestações dos clubes. E a parcial da enquete para o Trajano, existe um equilíbrio gigante na final mais indefinida, e acho que essa decisão só vai para o finalzinho do programa. Paulista tem 42%, com uma mais indefinida. Mineira, 38%. E aí, Baiana, 15%. E Gaúcha, 6%.
Trajano, é mentiro... não essa enquete bem. É mentirosa. Essa enquete é mentirosa. Por quê? Não é em relação aos jogos. É em relação à audiência do programa.
Sim.
Ao interesse de quem responde a enquete. Exato. A maior parte do pessoal é de São Paulo. Você entendeu?
Perceba a estratégia da enquete. Era uma enquete mais inclusiva, que não colocava o Rio de Janeiro. Mas eu vou te passar o Rio de Janeiro, porque lá, Trajano, não tem praticamente graça o jogo da volta, mas a gente tem um personagem para discutir, que estava desgastado. A gente falou tanto dos técnicos, tá? O Tite, no Flamengo, fez um time que não toma gol de ninguém, né? Por mais que tenha as questões dos adversários e tal, a possibilidade dele ser campeão sem tomar gol é gigante. Ele só tomou um gol com o time reserva, ele nem estava lá. Você acreditava nesse casamento tão rápido entre Tite e Flamengo? E acho que vai longe essa história?
Olha só o que eu vou dizer, o Juca vai falar, poxa, os estaduais não servem para nada nesse aspecto. eu não falei que o Juca ia cair para trás? Mas como você tem a final? Pensa bem, Flamengo e Nova Iguaçu, você acredita que o Nova Iguaçu vai fazer algum gol no Flamengo?
Não é? Não.
É a coisa, onde podia sair gol naquele Fla-Flu. Não fala flu. O Flamengo é tão superior em termos de elenco, de jogador, que de repente lá no jogo vai entrar Alan. E o Alan ainda está no Flamengo. Né? Andou machucado um tempão. Um jogador que esteve muito bem no Atlético Mineiro. O Flamengo gastou uma grana para contratar. E ele ali no Flamengo é mais um. Não é mais um. Então, eu acho que o Tite está bem. Até dizem, eu acho que é uma matéria que saiu, não sei se no rol e tal, que o responsável por esse grande feito, que eu não acho grande feito coisa nenhuma, vamos ver o brasileiro, vamos ver o Libertadores, né? Vamos ver se vai tomar boa amanhã, seria o filho dele, o grandanel lá, não sei como é que é o nome.
Matheus.
É, o Matheus, primeiro os teus e tal. Ele seria o responsável por essa fase de não tomar gol. Esse negócio de não tomar gol agora, eu quis dizer o seguinte, não tomar gol nesse momento é legal, pô, o goleiro lá, o argentino, não sabe o que é pegar a bola no fundo da rede e tal, mas vamos deixar, tem muita água para correr debaixo da ponte, aí que nós vamos ver, sabe, que vai acontecer, se o time... O Flamengo tem um zagueiro que contratou que é reserva, o Flamengo fez tudo para contratar o Léo Ortiz e é reserva, não é? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas não há como negar que o Tite se encaixou bem ali no Flamengo. Não o fato de não tomar gol. Recuperar o Cebolinha, por exemplo. Né? Armar um ataque interessante. Tá legal. Chegou o De La Cruz, que é um baita jogador, com Pulga, com Arrascaeta, é um meio de campo gostoso de se ver. Tá bom, vamos ver. Vamos em frente. Mas tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, não dá para julgar campeão carioca para cima do Nova Iguaçu? Convenhamos, né? Cada vez que o Flamengo fazia um gol, eu lembrava do Vasco. Eu digo, como é que o Vasco da Gama, que gastou dinheiro, que contratou não sei quem, fulano, beltrano e tal, conseguiu a proeza de enfrentar duas vezes o Nova Iguaçu e perder? Quer dizer, perder a chance, né? Com o Maracanã lotado, com a torcida do Vasco, essa coisa toda.
É verdade. Isso estava muito no Rio de Janeiro, todo mundo que torcia para o Vasco ficava admirado com a facilidade do Flamengo e o Vasco não foi capaz de incomodar o Nova Iguaçu. Agora, Mauro, Landim deu entrevista para a CBN, falou muito sobre o futuro. É ano de eleição no Flamengo, né? Vou pinçar alguns destaques. A questão do estádio. Ele falou que vai sair independentemente do Flamengo virar SAF ou não. E mais, o Danilo depois vai responder lá na frente. Falou que o modelo de estádio pode ser qualquer um, menos o modelo do Palmeiras. Do Palmeiras com a W Torre e o Allianz Parque. E também falou sobre a renovação ou não do Gabigol e tudo mais. Esse negócio do estádio do Flamengo e um modelo diferente, quais as pistas que você tem daqui para frente desse projeto sair do papel?
Bem, eu acho que o projeto vai sair do papel de um jeito ou de outro, como ele falou. Até porque isso faz parte aí de toda uma articulação política e tem nisso tudo aí a tentativa de criação de uma SAF parcial, que ele disse inspirar no Bayern de Munique. Mas a gente vai voltar a esse assunto oportunamente com mais profundidade. Até que ponto o Bayern fez realmente esse tipo de ajuste, digamos assim. Você selecionou pontos que eu acho que ele tem razão. Por exemplo, o modelo do Palmeiras, eu sempre digo e continuo achando, é o melhor acordo já feito por um clube brasileiro para construir um estádio. Por quê? Não tinha dinheiro e, consequentemente, teve o estádio, porque não pôs nenhum centavo. Alguém colocou para ele. O preço? Você tem que compartilhar o estádio por 30 anos com esse parceiro. Mas, não fosse o parceiro, o Palmeiras não teria o estádio. Por que que eu concordo até com ele quando ele fala isso? Que o modelo do Palmeiras não é bom. Para o Flamengo não é bom porque o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo faturou quase 1,4 bilhão. Não dá para comparar a realidade do Flamengo de hoje com a do Palmeiras quando esse acordo foi firmado lá em 2011, 12, foi por aí, né? Porque o estádio foi inaugurado em 14. Isso foi inaugurado, sei lá, 2010, nem me lembro exatamente quando. Ainda era o Beluso presidente. Ó, quanto tempo faz. Então era uma outra realidade. O Palmeiras tinha um estádio dele, antigo, queria reformular completamente, ganhou um estádio, um prédio administrativo, um prédio de quadras, tremendo upgrade no clube, né? E o estádio tem um vínculo direto com esse momento de sucesso do time de futebol. Então, para o Palmeiras foi perfeito. Mas o que é bom para um determinado momento pode não ser bom para outro. O Flamengo tem condições de buscar, imagino eu, sem SAF, com outros meios, outros tipos de parceria, quem sabe, a viabilização desse estádio que pretende construir. Até porque é uma obra que levaria 5, 6 anos, pelo menos. Não é algo para você colocar ali 1,5 bilhão, 1 bilhão, sei lá quanto vai custar o estádio, de uma hora para outra. Seria algo para se fazer aos poucos, né? Então, saídas existem, cabe a ele, os seus pares, encontrar. Então, eu entendo que faz sentido o que ele falou. Talvez ele não tenha explicado direito. Se fosse o Flamengo antes da reformulação, e o Flamengo tivesse condições de fazer um estádio na Gávea, que até cabe ali, né? O espaço da Gávea, por exemplo, ele é igual, um pouquinho maior que o espaço ocupado pela Arena da Baixada. Daria para fazer um estádio ali, grande, para 40, 50 mil pessoas, aproximadamente, do tamanho do Allianz Parque, que também era um terreno muito apertado para um estádio maior, e foi encaixado ali o estádio, né? Ah, que pega sombra na piscina e tudo, mas deram um jeito, o estádio está lá. Então daria, se o Flamengo conseguisse autorizações para fazer na Gávea. Mas teria que ser dessa maneira. Isso em 2010, sim. Hoje, em 2024, pensando que isso seria para fazer essa obra a partir de 25, esse ano seria o ano para comprar o terreno, eu acho que até faz um certo sentido. Você perguntou também outra coisa do Landinho que eu acho que eu me perdi.
Gabigol.
Ah, sobre o Gabigol. Ah, o Gabigol, eu acho que também é a mesma coisa. Assim, muita gente fala, ah, ele vai deixar o Gabigol na pista. Como é que ele vai renovar contrato com um cara que está suspenso, né? Que há muito tempo não joga bem, e que na negociação que começaram a fazer ano passado de forma equivocada, o departamento de futebol, e travou nele, inclusive, né? Não por conta dele só, mas pela pressão que ele sofreu, o presidente do clube, queria aumento e tudo mais. O que justifica um aumento de salário e um contrato longo para o Gabriel, ainda mais agora que ele está suspenso? Analisando tecnicamente não justifica, ele suspenso também não justifica. Ah, tem o risco de perder um ídolo, tem o risco também dele perder o Flamengo. É isso que as pessoas têm que pensar. Tem o risco do Gabriel perder o Flamengo. Indo para um outro clube, virar o quê? Virar um qualquer. Virar um jogador secundário. Que se ele for para o Corinthians, eu não sei aonde, ele vai ter que ralar muito, mostrar muito futebol, fazer muitos gols, para ser respeitado e amado pela torcida. O que ele não está conseguindo fazer nem no Flamengo. Então por que ele não procura fazer isso desde já? Porque ele não vinha fazendo. Até esse ano estava se esforçando, mas não estava rolando. E agora está suspenso. E está suspenso até que alguém prove o contrário, por conta de uma atitude absolutamente tola. Tola. Tudo isso é desnecessário. Acho que o clube está sendo até muito elegante com relação a ele, porque está defendendo, está recorrendo, e você vê, não vê ninguém do clube atacar o jogador publicamente. Nos bastidores, os caras podem estar muito pé da vida com ele. E motivos para isso não faltam. Ele está desfalcando o time. Né? O correto hoje seria o quê? Se ele for realmente suspenso e se não conseguir mudar de cenário, ele fica lá em banho-maria, a lei dá ao Flamengo o direito de suspender os salários dele e renovar o contrato pelo período de inatividade. Então, se ele cumprir a suspensão realmente até o ano que vem, até abril, ele pode ter o contrato automaticamente renovado até janeiro de 2026. Então, falar de renovação de Gabriel hoje é loucura, não faz sentido. Aí eu acho que não tem jeito, não é uma questão do que ele acha, é o que ele tem que fazer, o dinheiro não é dele, é do clube. Simples assim. Uhum. E não tem cabimento hoje renovar o contrato de um cara nessas condições. E eu acho que é importante também pensar no outro lado, a importância do Gabriel para o Flamengo e a importância do Flamengo para o Gabriel. O que seria o Gabigol sem o Flamengo? Pensem nisso. O que ele era antes do Flamengo? Um jogador que bateu na Europa e não ficou, uma promessa, uma grande promessa do Santos antes disso, jogou em dois times europeus, não conseguiu nenhum destaque, mal jogou, e no Flamengo ele se transformou. Então como é que vai ser o Gabriel fora do Flamengo? Ainda mais o Gabriel desse último ano, que a gente não sabe se vai voltar a jogar tão bem, tomara que volte. Mas de 2023 para cá, não é uma fase ruim, foi uma temporada muito ruim. Muito ruim, inclusive, em algumas declarações muito infelizes, na minha opinião, que ele acabou protagonizando. Então, eu acho que nesse aspecto está certo. Agora, quando ele fala de SAF, até agora não convenceu ninguém. Eu acho que vai ser difícil convencer ninguém, não. Não convenceu a maioria, e acho difícil ele convencer. Pelo menos ele falou que a SAF sai de um jeito ou de outro. Eu lamento que durante a entrevista, teve um momento que ele falou, nós estamos trabalhando, aí o entrevistador interrompeu para perguntar uma outra coisa, e ele não voltou mais no assunto. Até quem percebeu Entendi. Isso foi o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, que sacou essa. E eu falei, pô, é verdade. Na hora que ele parecia que ia falar alguma coisa nova, aí foi interrompido com uma pergunta, e aí não voltou mais, não retomou mais o fio da meada, mas aí já foi. Agora é esperar ou tentar tirar dele, quem tiver condições de falar com ele, alguma coisa a respeito disso.
Eu não vou interromper vocês com perguntas innecessárias, mas vou falar com o Danilo um pouquinho, voltando um pouco a fita, sobre estádios, modelo. O Palmeiras reinaugurou o seu gramado, a cortiça, não sei se você, como diria o outro, provou a cortiça ou aprovou a cortiça.
Não provou, não provou. Vem de Portugal junto com vinho e tal, vários carregamentos.
Exatamente, aí vai bem, né? Mas o que significa essa volta ao Allianz? Alguma possibilidade das relações entre Palmeiras e W Torre se estreitarem ou vai continuar sendo nesse ritmo do conflito? Essa volta do Palmeiras ao seu estádio. E, aliás, né, o Abel conclamou os palmeirenses a partida de volta no Allianz, dizendo que vai chegar caminhão de não sei o quê, de pedra e não sei o que lá, para todo mundo fazer parte do mutirão rumo ao título paulista. Como é que foi essa volta ao Allianz?
O Abel conclamou, como você disse, a volta ao Allianz da torcida, porque ele sabe e ele já reclamou disso contra o Novo Horizontino, da ansiedade da torcida. Tava 0-0 contra o Novo Horizontino, 15 minutos, o estádio parecia que o Palmeiras estava perdendo. Não sei se era medo dos pênaltis, não sei se é só corneta, enfim. E aí ele sabe que com 1-0 para o Santos no jogo de ida, é capaz que se com 20 minutos o Santos consiga enrolar o jogo, jogar o 0-0 lá para frente, é capaz que o estádio esteja lá uma pilha de nervos. Ainda mais considerando o histórico do Palmeiras em uma eventual decisão de pênaltis, vencer por um gol de diferença e levar para os pênaltis. Então acho que ele já está preparando a torcida para ser uma torcida que apoia do começo ao final e não que já começa vaiando no primeiro passe errado como foi contra o Novo Horizontino. Tenho sentido essa cornetinha do Abel ali sem falar com todas as letras, mas juntando o que ele falou ontem com o que ele falou contra o Novo Horizontino, essa é a minha conclusão. O gramado, os jogadores de fato gostaram, né? Assim, mas também não tem como não gostar da mudança em relação ao que era aquele chicletão que virou com o termoplástico anterior. O que eu acho engraçado em relação à cortiça é que agora é assim, Arnaldo. Não, agora a cortiça é a melhor tecnologia possível, porque ela é sustentável, ela melhora a temperatura e não sei o quê. Quando colocaram o termoplástico, era o mesmo papo, não, porque o impacto com o termoplástico é o melhor que se tem hoje em dia, é a tecnologia mais avançada da Europa. Esqueceram de testar a cortiça num lugar que faz 35 graus. Essa foi a desculpa oficial do fornecedor holandês do termoplástico. A gente não sabia que nos trópicos ela não aguentaria a temperatura. Agora a cortiça vai estar aí. Mais 3, 4 anos a gente vê a próxima reclamação. A verdade, verdade mesmo, é que o bom seria se todos os estádios tivessem um gramado natural como tem a Neoquímica, por exemplo. Né? Mas enfim, isso é um sonho distante, ainda mais considerando o que o Palmeiras tem, o que os shows e essa gestão do estádio com a W Torre e tudo mais. Mas a minha impressão é essa, Arnaldo. Assim, acho que o Abel está já preparando o terreno, já tentando dar uma acalmada na torcida, porque sabe que, ainda mais com o Carille, né? O Santos vai jogar, vai tentar explorar essa vantagem de 1-0 de toda forma.
Ô Danilo, o que você prefere? O que você prefere? A grama artificial sem dívida ou a grama lá de Itaquera com dívida?
Ah, não. Aí, assim, a gente até falando do modelo, é o que o Mauro levantou bem, né? No caso do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras hoje tem o melhor modelo do que a gente encontra no futebol brasileiro. O Flamengo pode encontrar um modelo melhor porque é um time que fatura um absurdo. Faturou mais de 1 bilhão no ano que não ganhou nada. Mas hoje, em todos os estados que a gente tem, para mim o Palmeiras ainda é o melhor modelo. E aí essa grama sintética é uma questão que não tem o que fazer com o tanto de show que tem lá. É inviável.
Até tem, né? Até tem. Aquele esquema
Real Madrid.
Do Real Madrid, de tantos estados americanos, né?
Lembrando que no regulamento do Campeonato Brasileiro desse ano, vai começar o Brasileirão daqui a pouco, quem tem grama sintética é obrigado a ceder o estádio para o adversário testar a cortiça ou
plástico. Isso vai dar briga. Quê,
na véspera e no ano que vem, talvez não tenhamos gramado sintético, que hoje faz parte do estádio do Palmeiras, do Botafogo e do Atlético Paranaense. Mas, Juca, voltando à questão dos treinadores, o Danilo falou um pouco da situação do Abel, você falou, o Abel tem um jogo importantíssimo pela Libertadores no meio de semana, antes da volta do estadual, certo? Quem também tem é o Renato Portaluppi. Mas aí, os dois, por que eu estou comparando? Porque eles dominam os clubes deles, né? Eles fazem o que quiser ali, é lei. O Renato empatou em Caxias, vai jogar na altitude pela Libertadores, na Paz, e depois tem a volta, e só foi 0-0. Ele já falou, não vou mandar o meu time para La Paz. Aí tem a questão da altitude e tal, nessa situação toda. Às vezes nem o Renato vai, né? Às vezes a gente tem que lembrar dessas situações.
Mas você não acha?
O Abel, a distância é na Argentina, é perto, não tem altitude. Qual dos dois tem mais, digamos, motivos para preservar no jogo de estreia na Libertadores, sendo que são grupos difíceis, hein?
O Renato já aprendeu a lição dada pelo Abel Ferreira no ano passado. O Abel entregou o primeiro jogo do Palmeiras lá na altitude e depois ganhou todos. E acabou em primeiro lugar do grupo. Né? Não foi isso?
Então, mas acho na última rodada, né? Teve que vencer na última rodada para ser o primeiro lugar. Você arrisca, né? O primeiro lugar do grupo, né?
Mas riscos, né? Você tem que fazer cálculos e correr riscos, não tem jeito. Então, eu acho que o Renato tem toda a razão. Manda o time sub-17, que não pode, vai mandar o time que está inscrito, né? Os jogadores que estão inscritos, para fazer esse jogo e entregar os 3 pontos. O Abel Ferreira tem mais condições de fazer um misto. Ir para a Argentina com alguma chance de trazer um bom resultado de lá. É uma viagem curta, né? É como se ele tivesse um jogo na Bahia, em Salvador. Então, tudo bem. Tudo bem. Não acho que ele deva abdicar de buscar um bom resultado na Argentina. E depois, até porque o Palmeiras está em início de temporada, você não pode achar que o time do Palmeiras esteja esfalfado. Vai ter uma dificuldade adicional em relação ao Santos, que vai descansar a semana inteira, isto faz grande diferença, mas vai jogar em casa com a sua torcida, tem um elenco muito melhor, tem muito mais jogadores com condição de decidir o jogo. Acho que o Abel tem que ir para a Argentina em busca do resultado, diferentemente do Renato.
Agora, Trajano, quem não tem Libertadores nesse meio de semana e quem passou um perrengue na final estadual foi o Rogério Ceni com o Bahia. É a segunda vez que que o Bahia perde de virada para o Vitória no finalzinho no Barradão. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada, mas eu percebi aqui que repercutiu ainda mais do que o jogo e a virada, a entrevista de 15 minutos do Rogério depois do jogo. Rapaz, olha, falou que não tem reserva, que o meio de campo não dá. E pra... Meu, eu tive, digamos, lembranças frescas. O Rogério, quando perde, o Rogério é difícil, não? Ele é um personagem difícil. Ele praticamente tragou o time dele todo há uma semana antes da partida da volta na Fonte Nova.
Cauli, Caio tem... Alexandre e Everton Ribeiro, hein? Isso que ele falou que não tem meio de campo.
É, não, é já tem um histórico dele, lembra? Que ele brigou com o jogador dentro de campo, no vestiário.
Foi, no Brasileiro do ano passado.
Brasileiro Exato. Do ano passado. Aquilo repercutiu Foi. Muito. Olha, se o Bahia perder, até que no Lampion, no Nordestão, o Bahia está bem,
né? O Nordeste está bem, né?
Copa do Nordeste está liberando o grupo lá. Mas se perder do Vitória, e ele vier com essa desculpa lá no vestiário e tal, vai concretizar uma coisa que eu não estava querendo falar aqui, eu acho que talvez seja muito cruel ou rápido, é um juízo assim muito imediatista, que ele não tem jeito como técnico. Falta ele, não é que ele não conheça o futebol, ele estuda, ele leva aquele francês com conselheiro, ele vai para a Europa, ele vê jogos, não sei o quê, mas é muito boca e roto, sabe? A língua atrapalha. E fala barbaridades, ele não tem... Já aconteceu no São Paulo, já aconteceu lá... Talvez só no Fortaleza que ele tenha medido melhor as palavras. Quer dizer, ele descobriu agora, o time gastou dinheiro, contratando gente do meio de campo, o time até fechou a venda de alguns jogadores importantes, segundo ele, segundo a mídia, que tem jogadores importantes lá, que os outros times do Brasil queriam contratar. Toma um vareio de uma volta dessa, 3-2, aí acusa que o meio de campo não tem competência, não tem peças de reposição, não sei o quê. É uma desculpa de farrapada. A carreira do Rogério, que já teve pontos altíssimos, né, dava a impressão que ele chegaria até uma seleção brasileira, no início, quando virou técnico. Depois foi tanto andar nesse avião, aí deve ter muita turbulência. Sai para lá.
Ô Zé, pois é, né? Ele no Fortaleza, ele, vamos dizer, me entendo o torcedor do Fortaleza, pelo amor de Deus, ele era maior do que o Fortaleza. Ele chega no Fortaleza e tinha todas as condições para falar de cima e as pessoas fazerem tudo o que ele quisesse. Claro que ele não é maior que o São Paulo, é claro que ele não é maior que o Flamengo, é claro que ele não é maior que o Bahia. E aí ele é incapaz de puxar para si os eventuais erros que ele comete.
Até como jogador, Juca.
Isso. Exatamente, estou de plena acordo, até como jogador. E aí, realmente, é um temperamento que é difícil mudar a essa altura, né? É muito difícil mudar.
O problema dele é o temperamento, é a raiz torta. O Brizola dizia muito, depois que a árvore cresce...
É isso.
Aqueles troncos já estão tortos, não vai endireitar mais aquele tronco, já está torto mesmo.
Vamos repetir, aliás, o ditado do Bahia, o ditado baiano, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Baiano burro, garanto que nasce morto.
Essa coisa da falta de reposição, né? Ele tem talvez um dos melhores meios de campo do futebol brasileiro. Usta, e de fato, você ter reservas à altura do Matheus Alexandre, do Caio Alexandre, do Cauli, do Everton Ribeiro, do Jean Lucas, nem o Guardiola tem. Não tem. Ele não tem dois De Bruynes, né? Não pois tem dois Rodrigues. Né? Não tem.
Ô, Arnaldo, o meio campo do Bahia é melhor que o meio campo do Corinthians.
Mas muito melhor. É que é bom, mas é muito melhor que o do São Paulo, comparável do Paulo. Lembrando que o Palmeiras tentou contratar o Cauli e o Caio Alexandre. Os dois, sim. Um ficou no Bahia, sim. e o outro foi pro Bahia.
E lá atrás o Jean Lucas também, viu? Lá atrás o Jean Lucas também.
O Flamengo ofereceu uma renovação ao Everton Ribeiro, o Bahia ofereceu mais tempo de contrato. Não é que o Flamengo não queria o Everton Ribeiro de jeito nenhum. E foi jogar no Bahia. Então, cara, eu vou te contar. Mas... Vaja meio de campo, né? Ó, aqui o Elissandro Banhos, deve ser rubro-negro. Vocês não acham o fato... Estranho o fato que alguns times parecem que têm a permissão para jogar mal, é o caso do Palmeiras. Imagine o Flamengo fazendo jogos assim, o que vocês iriam falar? A gente tem o mesmo peso para cada clube, não nos leve a mal.
Não, na verdade, não é justo dizer isso, porque se é uma coisa que o torcedor do Palmeiras, especialmente aqui em São Paulo, exige, é bom futebol. Né? Isso aí é tradicional.
Ah, Juca, você está nos anos 70. Torcida do Palmeiras já conviveu muito bem com o Felipão, com o Cuca, com o Cucabol. Essa geração de palmeirenses quer vencer. E não estou dizendo que está errado, não. Cada um na sua. Mas essa coisa de Palmeiras de academia, isso é coisa dos anos 70, anos 60. Ficou muito para trás. Não tem mais esse negócio, não. E repito, não estou a criticar. É só uma constatação. O palmeirense não faz questão de espetáculo. Ele quer ganhar. E mais uma vez, não estou criticando, eu só identifico isso. Quer ganhar. E os técnicos que passam por lá têm essa missão, fazer um time competitivo. O próprio time do Abel é um time que ele é empolgante, encantador e maravilhoso num jogo e em vários outros não é. Nesse jogo, nesse campeonato, o jogo que foi elogiado e que mereceu foi contra a frágil Ponte Preta, que ele meteu 5-1. Os outros jogos são o quê? O time vai lá, ganha e acabou. E eu acho que é o que vai acontecer domingo. Vai lá, mete 2-0, 3-1, ganha a taça, levou, bota no bolso e tchau. Um abraço. Tá errado? Não tá errado, mas esse estilo tá muito enraizado no Palmeiras atual, na minha opinião.
Então, só falando, o Mauro acha que vai definir o Palmeiras no próximo domingo, fazendo a virada. Quase todo mundo, opinião aqui, e eu dou
a parcial. Eu não.
Então, o Trajano e eu acham que tem, nós dois achamos que tem jogo, tem possibilidade.
Tem lenha para queimar, o jogo tem lenha para queimar ainda.
Tem lenha para queimar e é o resultado da brilhante enquete elaborada. Qual é a final mais indefinida? Ganhou a de São Paulo com 43%, Minas 37%, olha, o duelo dos argentinos ainda promete. A Bahia do Rogério Ceni contra o Condé 14% e no Sul 6%, todo mundo acha que o Grêmio vai ganhar mais uma vez. E o Inter não chega nunca, nem na final do estadual. Agradecendo aqui a participação de todos, Juquinha está saindo... Na sequência, eu vou dar a programação do All Sport.
Quantos likes já nós acabamos no final?
Faltam 300 likes, hein? Faltam 300.
Faltam 300, pelo amor de Deus. Então, enquanto eu dou a programação, por favor,
300 se manifestem. Exatamente.
Para a gente chegar a 300.
Enquanto eu vou saindo, eu vou clicando no like. Isso. Tá?
Ok? É o mínimo. Tá? Exatamente.
Até pegar o caminho dando. Até sexta. Olha, até você esqueceu de, dizer que o jogo mais importante dessa semana é amanhã, 9:30 da noite, em Montevidéu, poderoso Racing contra o Sport Clube Corinthians Paulista.
Na sexta, Juca, a gente vai falar muito sobre Sul-Americana, Libertadores, sobre o Corinthians do Romero e sobre o São Paulo do Ramos Rodrigues. Aqui na sequência, Juca, você fica aí também na audiência, tem o Zona Mista do André. Né? Atingimos os 5 mil likes, muito obrigado. Sequência, nesse mesmo link aqui, ó, nesse mesmo link, tem o Zona Mista do André Hernan com o empresário do Hendrick e do Vinícius Júnior, que é o Frederico Pena. Às 11 horas, o D Primeira com o PVC com a Domitila. E às 18 horas, o Fim de Papo com a Marília e com o Renato Maurício Prado. O âncora não foi encontrado, não mandou mensagens, não fez falta nessa edição. E na sexta-feira a gente volta sem o âncora.
Mas faz favor, você deu a agenda incompleta. Amanhã, às 7:30 da noite, tem o cartão vermelho com José Trajano, Rodrigo Matos e Juca Kfouri. Cartão vermelho. Isso. Não deixe de ver. 7:30 da noite. Essa é muito boa.
Então é isso, galera. Até sexta-feira. Obrigado, até a próxima.
O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Moller. editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.